Senhores vereadores, por gentileza, retomem seus lugares para que possamos dar início, então, à leitura dos requerimentos. Eu preciso passar uma informação, até aproveitando, senhores, que no momento nós nos encontramos com a presença no plenário do senhor Franco Malfucci, ele que é assessor parlamentar, mas hoje eu o conclamo na condição de um dos diretores da Rádio São Miguel, lembrando de que está existindo alguma situação, senhores vereadores, existe alguma situação que de repente pode ser questionado por alguém e eu gostaria de explanar aqui para que todos nós estivéssemos afinados exatamente com relação ao que está acontecendo no momento. Questionamentos como, por exemplo, por que que os vereadores não estão no ar, já me parece que por duas sessões, e as pessoas realmente querem e têm interesse em acompanhar o nosso trabalho, né? Então, tem a Rádio São Miguel, que faz a transmissão direta das reuniões, e também nós temos a Rádio Líder, que faz a retransmissão, né, em um outro horário. Então, as pessoas, vereador Gilberto Rios, estão questionando a respeito disso. Eu solicitei a Rádio São Miguel, a gente sabe que existe um problema, uma situação com a Oi, mas eu solicitei, então, a Rádio Líder que encaminhe esse documento dizendo exatamente o porquê que nós não estamos no ar ao vivo. Porque as pessoas estão questionando, estão nos perguntando, vereador Rony. Então, e até me parece que existiu um momento onde por que que não estão no ar, por que que os vereadores estão fazendo umas reuniões e não estão interessados, né, em colocar o trabalho no ar, alguma coisa. Nada disso acontece. Está existindo uma situação, segundo o próprio diretor Malfucci, com relação à Oi, né, que não está nos dando condições de entrar no ar, mas esse documento eu já solicitei que chegará a essa casa. Então, só para informá-los do que está acontecendo, e não é absolutamente uma intenção, e nunca foi e nunca será a intenção desta casa, fazer um trabalho deste tipo, entre quatro paredes, e que não chegue essa realidade toda aos ouvintes, à uruguaiana, à população, enfim. Era esse o esclarecimento, e agora eu solicito a vereadora Josefina Soares, então, que faça a leitura dos requerimentos da pauta. Só um minuto, por gentileza.
Devolvo a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Reassumo a condição dos trabalhos e a vereadora Josefina Soares fará a leitura, então, dos requerimentos da nossa pauta de hoje.
A autoria, vereadora Irani Fernandes, ementa, requer ao Executivo que realize reparos na pista da ciclovia da Avenida Presidente Vargas, entre as ruas General Câmara e Domingos de Almeida, junto aos postes de concreto que sustentam a iluminação, pois além dos buracos existentes, a fiação encontra-se sem a devida proteção, colocando em risco a vida dos transeuntes.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Irani Fernandes.
A intenção desse nosso requerimento, presidente, e demais vereadores, é chamar atenção para um perigo que existe ali. Na Avenida Presidente Vargas, quando é feita a montagem da passarela do samba, são retiradas aqueles guarda-reis ali, aquela proteção que dá a parte central onde fica a ciclovia. Já teve acidente automóvil que bateu ali, os ferros foram retorcidos, foram retirados de lá, também não estão no local. Isso cria uma certa insegurança. E, principalmente, chamar atenção para esses postes de iluminação que foram colocados ali para fazer a iluminação do sambódromo, do carnaval, eles estão expostos, estão abertos. A chuva enche aqueles buracos que ficam bem ao pé dos postes e que, de certa forma, eles estão também em cima da pista de rolagem da ciclovia, com aqueles buracos cheios d'água, com aquela fiação toda ali, é choque. Automaticamente, quem passar por ali e, infelizmente, tiver o contato, pode levar uma descarga, exatamente por causa daquilo. Então, é nesse sentido que nós estamos apenas chamando a atenção para que a administração se preocupe com aquilo ali antes que aconteça algum mal maior. Então, não, ali não tem a questão de não tem verba, aqui é só vontade de fazer, porque é tão somente isolar aquela parte com alguma coisa para que, quando tiver Primeiro, para uma bicicleta não cair naquele buraco ali e a pessoa bater com a cabeça na pedra ali e morrer. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é, quando estiver com a iluminação, com a água dentro daqueles buracos, logicamente que a água é um bom condutor de eletricidade, vai atingir pessoas que estão passando por ali. Então, é um assunto sério, um assunto que tem que ser tomado as medidas urgentes. Então, nesse sentido que nós estamos caminhando para a prefeitura para que faça esse reparo. Muito obrigado.
Lhe cumprimento pelo documento, vereador, e até conclamo a todos os vereadores que fiquemos atentos a essa situação, né? Fiscalizando, empenhados em, a partir do momento que sai o documento dessa casa, em quanto tempo serão tomadas essas providências, né? Se não, tomaremos nós outras, vereadores.
Não, e o nosso assessor parlamentar está conosco presente, que é, nesse momento aqui, o Franco Malfus, que ele possa levar esse nosso encaminhamento, inclusive antes desse requerimento chegar formalmente lá na prefeitura.
Obrigada, vereador. Vereadora Josefina Soares.
Vereadora Josefina Soares requer ao Executivo que realize o seguinte pedido: recolocação de luminária completa na rua General Câmara, em frente ao número 3609. Do vereador Gilberto Risso, requer que encaminhe ao excelentíssimo senhor Giovanni Cravo o convite para comparecer no plenário do Legislativo para informar sobre a sustentabilidade da Santa Casa de Caridade frente às dificuldades nos repasses impostas pelo governo, bem como falar sobre os planos alternativos de arrecadação de recursos para a referida entidade. Vereador Gilberto Risso.
Senhora Presidente, na verdade eu gostaria de justificar o nosso requerimento. O momento da Santa Casa é um momento difícil, não só de Uruguaiana, mas como de todas as cidades que a gente vem acompanhando pelos noticiários. E as novidades com relação ao que as projeções futuras...
Por gentileza, vereador, um minuto, por gentileza, um segundo. Eu solicito silêncio no plenário. O vereador Gilberto Risso está com a palavra com relação, discutindo o seu requerimento.
Então, nós convidamos o Giovanni Cravo, que é o administrador da Santa Casa, até para nos deixar a par, porque já faz uns dois, três meses que a gente não tem esse contato aqui no plenário, para que a comunidade tenha ciência com relação, porque é um assunto que interessa a todos nós, e alguns programas que vêm sendo lançados pela Santa Casa, para que também tem uma maior explanação e divulgação para que a comunidade possa auxiliar de alguma forma. Então, nesse sentido, nós chamamos o doutor Giovanni Cravo, que se for aprovado pelos colegas vereadores, eu acho que é de interesse público, porque a Santa Casa está com problemas graves e nós precisamos nos somar aí nesse momento de dificuldade aí do nosso administrador. Agradeço, presidente.
Obrigada, vereador. Antes de continuar, eu só solicito a assessoria do expediente que se faça presente nesse momento aqui que nós estamos precisando. Continue, vereador.
Do vereador Gilberto Risso, requer que encaminhe o deputado Márcio Biolchi, chefe da Casa Civil e bancada do PMDB, pedido de estudo quanto à possibilidade de incluir nas emendas do orçamento estadual a disponibilização de verba para a criação de um centro regional de educação física e farmácia em nossa cidade. Do vereador Carlos Eduardo, requer ao Executivo que realize uma operação tapa-buracos e colocação de aterro na rua Andradas, entre as ruas Prado Lima e General Hipólito, e também na rua Rodrigues Portugal, entre as ruas Iris Vals e Estaco Armazábal. Do vereador Rony Melo, requer que seja enviada a solicitação à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para que realize em Uruguaiana audiência pública para tratar sobre o tema Hospital Regional da Fronteira Oeste.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Rony Melo, para discutir o requerimento.
Senhora presidente, vereador Jussara Osório, vereador Josefina Soares, demais vereadores, nossa presidente do Condical, professora Helenice, vejo aqui representantes do CIMURS, enfim, nosso plenário, as pessoas, mais uma vez, as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Nós estamos fazendo esse encaminhamento, senhora presidente, à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, através da sua Comissão de Saúde, possa fazer uma audiência pública também em Uruguaiana, já que soubemos da realização de uma mesma audiência na cidade do Alegrete. E a gente faz esse pedido por uma razão muito simples. Em 2011, particularmente, quando eu fui presidente a primeira vez desta casa, nós percorremos aí praticamente todas as cidades que compõem a Coordenadoria da Saúde, pedindo apoio, então, na época, para um assunto que estava na pauta, que era a questão do Hospital Regional Federal. Agora, os termos foram alterados justamente porque já naquela época se via as dificuldades, tanto a nível federal quanto estadual, tanto que passou agora a ficar de uma forma mais ampla e genérica com o título Hospital Regional da Fronteira Oeste. A importância dessa audiência se faz porque, pelo que a gente tem acompanhado, a crise, se não bastasse a crise do Estado, já que vem já se arrastando há muitos anos, agora a crise é a nível federal, onde se pressupõe, até pela questão da distribuição dos recursos que são arrecadados nesse país, se entende-se que a União seria provavelmente quem arcaria com essas despesas no sentido dessa construção futura desse hospital. Então, independente de quem vai arcar, independente de quem vai ser o responsável pelos recursos, se vai ser a nível de União, a nível de Estado, a ideia de fazer essa audiência pública é justamente em razão e principalmente em razão de que, além de estrategicamente, não é porque Uruguaiana é a maior cidade, não é porque Uruguaiana é isso, porque Uruguaiana é... Não, também por isso. Mas é porque, estrategicamente, no mapa que compõe as cidades da fronteira oeste, realmente o Uruguaiana está no meio do caminho. Então, nós partimos desse pressuposto. Fora, como todos nós já sabemos e não cansamos de falar, a área da saúde está em Uruguaiana, com os cursos de fisioterapia, enfermagem, farmácia e tantos outros cursos. E, há pouco tempo, se anunciou a questão, e esperamos que se concretize, já encerrando, senhora presidente, o curso de medicina. Então, a gente quer fazer essa audiência aqui para mostrar, dar todas essas informações para aqueles que futuramente vão estar envolvidos numa decisão, se houver as condições de construir um hospital regional, para que realmente Uruguaiana possa mais uma vez estar aí apta a participar e ser provavelmente a contemplada para beneficiar toda a região.
Muito obrigada.
Obrigado.
Eu, antes de passar a palavra, vereador Risso, cumprimentá-lo pelo documento, vereador Rony Mello, até porque esses links que a gente consegue montar e fazer com a Assembleia Legislativa do Estado, por exemplo, são importantíssimos para nós. Dois assuntos agora. Um, até que o vereador Risso vai participar hoje em Alegrete, e diz respeito exatamente a esse assunto que Vossa Excelência levanta, e que, com certeza, após a sua volta, irá subsidiar, né, a todos nós aqui com relação ao que aconteceu em Alegrete. Vereador Risso.
Na verdade, são dois fatores diferentes. Eu me lembro que em 2009 nós entramos com um requerimento na nossa casa pedindo que Uruguaiana tivesse o Hospital Federal em Uruguaiana. Foi o primeiro documento que saiu de Uruguaiana, foi esse feito pelo nosso gabinete. Em 2009 eu tenho comprovado e registrado na nossa casa. E dizer assim, ó, que Alegrete luta para ter um hospital estadual regional e Uruguaiana pelo federal. Só que eu entendo que pelas características, como diz o vereador Rony Mello, pelas características dos cursos da Unipampa de Uruguaiana, que são todos eles na área da saúde, pela advinda do curso de medicina, que já foi confirmado, e todos os outros aspectos que Uruguaiana postula, eu acho que qualquer tipo de regional que se refere à saúde deveria ser no município de Uruguaiana, com todo o respeito à cidade de Alegrete. Então, eu acho que nesse sentido que nós estamos levando o documento, o deputado Valdecir, que é o presidente da Comissão de Educação, que vai estar presidindo essa audiência pública na cidade de Alegrete, nós vamos estar conversando com ele e levando alguns documentos, protocolando, inclusive, pedindo o recibo dele com relação à Uruguaiana. Concedo a parte, uma vereadora Zefina e outro vereador Rony Mello.
Vereador Risso, eu gostaria que Vossa Excelência, já que eu não vou poder ir, que Vossa Excelência, agora a minha assessoria vê o documento que nós pedimos, Vossa Excelência sabe, que nós pedimos para que a Comissão de Saúde e Meio Ambiente viesse para a Uruguaiana para tratar o assunto da Santa Casa. Então, eu vou passar para Vossa Excelência o documento. Sim, já foi para Porto Alegre, né? Até gostaria que o Oswaldo pegasse lá embaixo. E, tá, isso. E aí tu vê para nós, Vossa Excelência veja para nós se há possibilidade de vir até aqui. Né? Não sei se o prefeito não irá hoje lá também. Ele estava para ir. Até tinha me convidado para mim ir junto com ele. Mas acho que não vai dar hoje, entendeu? Então, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse esse favor para a gente. Obrigada.
Obrigado pela segunda parte, vereador Risso. E, da mesma forma, a gente pede, então, senhora presidente, a gentileza, o vereador Risso já possa entregar em mãos esse convite ao presidente da comissão, o deputado Valdeci, para que se faça essa mesma reunião aqui em Uruguaiana. E, de forma alguma, a gente quer entrar em pé de guerra com Alegrete. Não é o caso. É justamente nós sermos justos e aquela cidade que tiver que receber esse hospital faça por merecer. Claro que a gente sabe que tem a questão política, temos que nos unir, mostrar a força da cidade uruguaiana, a Casa Legislativa junto com o prefeito, Poder Judiciário, entidades. Porém, antes dessa questão política, nós temos que sim comprovar, ter argumento suficiente de que realmente a cidade que vai ser contemplada merece. Merece pela questão estratégica, para melhor deslocamento das cidades na volta, pela questão, como já disse, Uruguaiana futuramente vai ter um curso de medicina. Então, argumento nós temos de sobra. Então, mas mesmo assim a gente quer conversar, quer dialogar e passar todos esses dados ao presidente Valdeci, da comissão, assim como todos os outros deputados que se dispuserem, tiverem interesse de estar conosco. Enfim, era isso. Obrigado.
Obrigada, vereador. Até uma colocação, acho que o assunto é tão importante, nós citamos e nós lemos o convite que chegou, não chegou à presença da casa como um todo, chegou ao gabinete do vereador Risso esse convite, mas ele nos colocou, exatamente, ele nos colocou, eu coloquei à disposição no momento pela importância do tema, mas de qualquer maneira, como não houve inscrição, o único inscrito foi o vereador Risso, ele nos representa, então,
só uma questão de ordem, momento. Senhora presidente, gostaria que ficasse registrado, justamente a Casa Legislativa de Uruguaiana, para minha surpresa, não recebeu convite.
Exato.
Tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Municipal do Alegrete.
Exatamente. Esse foi o momento. Até eu entendo que, pela importância do assunto, vereadores, pela importância do assunto, nós podemos abrir agora,
senhora,
de repente.
Senhora presidente, eu quero só esclarecer. Eu não recebi o convite, eu soube da audiência e pedi o convite.
Imagina, pior ainda, né, vereador? Pior ainda, né? Não, Vossa Excelência tem todo o direito de receber qualquer tipo de convite, mas essa casa tem o direito também, a presidência da casa, a mesa diretora, de poder coordenar esse trabalho, e nós teríamos que coordenado de uma outra maneira, com a presença de mais vereadores, pela importância do tema, e não foi feito exatamente em função disso aí. Vereadora Josefina.
Vereador Rony Mello, requer que seja enviada a correspondência à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e também à empresa Megapark, solicitando informações quanto ao número total de vagas compreendidas pela empresa concessionária do serviço de estacionamento rotativo e também o número total de vagas definidas para idosos e pessoas com deficiências físicas.
Senhora presidente.
Pois não, vereador.
Não, senhora presidente, eu até ontem eu me preocupei muito antes de protocolar esse requerimento, se já havia sido discutido por algum vereador nesta casa e já houve encaminhamento semelhante, mas a nossa ideia ao encaminhar esse requerimento é justamente saber o total de vagas compreendidas pela empresa concessionária do serviço, né, do estacionamento rotativo. E também o número de vagas definidas para idosos e pessoas com deficiências físicas, porque a gente quer saber o total de vagas e poder se certificar de que realmente esse número de vagas está fechando o que é imposto pela legislação. Porque até onde nós temos conhecimento e chega para nós, realmente ainda está faltando muito espaço, ou seja, não está se cumprindo a lei, vereador Irani Fernandes. Então, a gente espera receber essas respostas para que a gente se certifique. Se nós estivermos equivocados, sem problema nenhum, venho aqui, peço desculpas, mas até então nós estamos vendo de perto o problema das pessoas, que esses números impostos pela legislação não estão fechando com os que são oferecidos. Então, a gente só para fins de fiscalização mesmo. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereadora Josefina. A senhora continua, então, com os nossos
senhora presidente, não tem mais requerimentos. Agora são os verbais.
Muito bem. Passamos, então, o espaço, senhores vereadores, de requerimento verbal. Vereador Risso, com seu requerimento.
Senhora presidente, o requerimento verbal é com referente, infelizmente, a empresa Vivo, porque está totalmente sem condições os aparelhos, a gente não consegue ligação, isso aí ocasiona até um risco com relação às pessoas que buscam uma emergência, que buscam um socorro rápido e não conseguem contato. Então é algo muito importante. Eu acho que ontem todas as pessoas que têm o telefone Vivo em Uruguaiana ontem viram que foi um colapso, não conseguia falar com ninguém. E acontece isso sistematicamente. Nem mensagem tu consegue enviar. Então, nesse sentido aí, nós estamos encaminhando um requerimento, pedindo anuência dos colegas vereadores ao Ministério Público de Uruguaiana, pedido de análise quanto à prestação de serviço da operadora Vivo na cidade. Os usuários da referida operadora queixam-se que estão pagando valores altos pelo serviço e que deixa muito a desejar, onde podemos destacar dificuldades para realizar ligações e de encaminhar mensagem de texto, entre outros. Acreditamos que, uma vez comprovada a pouca eficiência da operadora, será possível estabelecer um TAC para solucionar esses problemas. Vereador Luiz Gilberto da Meida Risso, um requerimento verbal, porque nos procurou muita gente ontem, e com a anuência dos colegas vereadores. E tem uma informação, que uma pessoa pediu para não dizer o nome, que a 3G da cidade argentina, ela impossibilita as ligações da Vivo, interfere na Vivo em toda a fronteira oeste, e vai ser um caos daqui para frente com relação à operadora Vivo. Agradeço, senhora presidente.
Obrigado, vereador. Seu requerimento, então, deverá ser protocolado até às 9 horas de amanhã. Mais algum requerimento verbal? Bem, então, requerimento verbal através do vereador Egídio Carvalho.
Formalizo requerimento para a realização da Comissão de Serviços Municipais nesta segunda-feira, a partir das 17 horas, no Salão da CEMIC, em Uruguaiana. Não é isso aí?
São dois momentos, né? Qual é a sua solicitação?
São duas solicitações também. Essa também seria procedente. Também a solicitação, presidente Sara Osório, nesse requerimento verbal, para que a sessão da próxima quinta-feira seja realizada na Escola José Francisco Pereira, ali na Eustáquio Masalva.
Muito bem.
Em razão dos problemas e das demandas daquele educandário.
Muito bem. Protocolado até amanhã às 9 horas, então, nós estaremos, então, realizando esses
senhora
requerimentos.
Presidente, eu podia fazer pois um não? esclarecimento?
Claro, pois não, vereador. É uma questão de ordem, né?
Não é tanto questão de ordem como um esclarecimento de um requerimento verbal feito por nós na sessão passada, em que nós falávamos da questão da UPA. E saiu no jornal de ontem uma audiência em Porto Alegre, né, que foi feita uma reunião com as comissões de assuntos municipais, da saúde e meio ambiente, com os prefeitos, e alegaram os prefeitos que não têm condições financeiras para gerir as unidades. Aqui um deputado, Eduardo Loureira, disse que já estão prontas as UPAs de Alvorada, São Leopoldo, Sapiranga, Tramandaí, Cachoeiro do Sul, Carazinho, Caxias do Sul, Erechim, Juí, Frederico Westphalen, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, São Borja, Três Passos e Uruguaiana. e que, segundo ele, os municípios, né, têm dificuldades para colocá-la em funcionamento devido à falta de recursos. O que colocamos aqui para chamar, né, que viesse a essa casa a secretária de saúde. E a representante, diretora substituta do Departamento de Atenção Hospitalar e Urgências do Ministério da Saúde, senhora Maria Inês Gadelha, disse que existem 406 UPAs. Então aí a gente vê assim o que foi gasto neste programa de UPAs no Brasil, né? Sendo, vamos dizer, mais ou menos 2 milhões e meio cada UPA, são mais de 1 bilhão de reais que foi colocado. E agora o país diz que não tem como, né, os municípios, os estados querem que partilhe dessa gestão, né, e os municípios não têm como fazer esse funcionamento. E eles acham que os gestores municipais e estaduais devem ser parceiros na gestão, né? Mas é isso que não está acontecendo. Então, só para dizer que há necessidade de que venha a secretária, né, a essa casa, para a gente saber aquela estrutura, né, o que será feito, claro, quais as possibilidades de serem feitas, porque está sendo discutido em todas as cidades, esses programas nacionais que são feitos, né, causando só responsabilidades para os municípios, e na hora da gestão desaparecem as verbas federais.
Pois não, o seu requerimento já foi protocolado, vereador?
Já foi protocolado, mas eu gostaria, só como saiu no jornal...
Muito importante, né? Muito então, importante. Justificar.
Só para justificar ainda a mais. Importância de que tem, de que se faça alguma coisa nessa
ainda mais.
Coisa
justifica e muito bem o seu encaminhamento. Bem, nós vamos em seguida, então, à apreciação dos requerimentos, mas o vereador Egídio Carvalho, antes de aprovarmos todos eles, tem mais um requerimento verbal.
O encaminhamento é solicitando para o Espaço Tribuna Livre a presença do atual secretário municipal da Agricultura, advogado e ex-vereador Nelson José Pereira da Silva. Dentro da possibilidade, gostaríamos de tê-lo aqui para que falasse um pouco da sua atividade, do seu trabalho na condição de novo secretário municipal da Agricultura.
Obrigada, vereador. Vossa Excelência, então, tem 3 requerimentos verbais que deverão ser protocolados até às 9 horas de amanhã.
Eu posso fazer mais um, presidente, rapidinho?
Claro que sim, tenha bondade.
Na rua Venâncio Aires, esquina 14 de julho, fronte ao lado da escola Roberval, tem um buraco muito grande na esquina que ele me chamou a atenção pela desproporção desse buraco, e nós gostaríamos que a prefeitura pudesse tomar providência com relação àquele local, até porque dos transeuntes, muitas crianças deslocam a escola ali, é um local que ficou até perigoso, principalmente em dias de chuvas. Agradeço, senhora presidente.
Obrigada, vereador.
Senhora presidente, só quero discutir o requerimento encaminhado pelo vereador Egídio Carvalho, em nome da na qual ele é vice-presidente da Comissão de Serviços Municipais.
Pois não.
Senhora presidente, vereadores, as pessoas que nos acompanham nesse momento nas suas casas, seus trabalhos aqui no plenário, só para fins de informação, para saberem o que está acontecendo e por que dessa iniciativa de fazer esta reunião na Escola José Francisco, na quinta-feira da semana que vem. E não só, é importante que se diga, é uma reunião de trabalho onde estaremos se deslocando através da sessão que acontece nesse dia, realizando lá por quê. Porque assim como outras escolas, mas de uma forma muito especial, na qual fomos provocados para realizarmos a visita no dia de ontem, onde além do vereador Egídio Carvalho, esteve o vereador Marcelo Lemos, vereador Rafael Alves, bem como o vereador Risso por questões particulares, o vereador Rafael por saúde, o vereador Risso por outras razões não puderam se fazer presente. Nós três, eu, o vereador Egídio e o vereador Marcelo, estivemos lá vendo as condições e tudo aquilo que aconteceu nesses últimos dias, inclusive fazendo parte dessas reuniões, os pais dos alunos, a direção, enfim, diretora, e a preocupação que nos passaram lá e as condições da escola realmente fazem com que nós tenhamos a possibilidade, a oportunidade, todos nós vereadores, através dessa sessão, ver de perto o que está acontecendo e e o que precisa ser feito. Porque realmente as condições da escola estão em péssimas condições, vereador Fernando Tarracô, vereador Irani Fernandes, e que está trazendo não só uma preocupação, mas um receio muito grande, porque ali envolve vidas, envolve crianças, envolve professores, e por essa razão nós tomamos a iniciativa de pedir a gentileza à senhora, presidente, mesa diretora, para que a gente esteja lá na quinta-feira da semana que vem.
Obrigado. Muito obrigado, vereador Rony. Vamos colocar, então, em apreciação os requerimentos. Não havendo manifestações em contrário, estão todos aprovados. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária, entra agora...
Senhora presidente.
Pois não.
Só um pequeno espaço para comunicar que nós também estamos aqui com a presença da UEU, União Estudantil Uruguaianense, está prestigiando a nossa reunião e daqui a pouco nós vamos tratar de alguns assuntos particularizados, mas que está conosco nesse momento.
Muito bem, muito obrigado, então, pelo registro, e nós temos o prazer de recebê-los nesse momento na casa. Sejam muito bem-vindos. Vereador Josefina, agora, então, entramos dentro na sequência da ordem do dia, os projetos que serão colocados em discussão nesse momento.
Em discussão e votação únicas, maioria simples, projeto de lei número 046 de 2015, que dá nova redação ao artigo 9º da Lei Municipal 3.771 de 2007. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei, parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 046 de 2015, de proposição do Poder Executivo que visa alterar a redação do artigo 9º da lei número 3.771 de 2007, que trata sobre a forma de eleição e posse dos membros do Conselho Tutelar de Uruguaiana e das outras providências. Com a alteração proposta, altera-se a exigência de realização da prova teórica ou escrita por uma entidade de ensino superior, passando a constar que o condical fará a escolha da entidade ou instituição com reconhecida experiência na elaboração de provas. A alteração encaminhada segue atendendo ao disposto da Lei Orgânica do Município, com relação à necessidade de concurso de provas, a teor do artigo 39, se não, vejamos. Artigo 39, a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, ressalvadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo da iniciativa do prefeito municipal a alteração trazida, razão pela qual o presente parecer é favorável. Sala das Comissões, em 29 de junho de 2015, relator vereador Irani Coelho Fernandes, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, vem para análise pela comissão o projeto de lei número 046 de 2015, o qual visa alterar a redação do artigo 9º da lei número 3.771 de 2007, que trata sobre a forma de eleição e posse dos membros do Conselho Tutelar de Uruguaiana. O projeto tem por finalidade indicar o CONDICAL, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Uruguaiana, para escolher de forma idônea a instituição que elaborará e corrigirá as provas teóricas escritas dos candidatos aos cargos de conselheiros tutelares. Salientamos que as despesas decorrentes para a realização da escolha dos candidatos ocorrerão dos recursos já provisionados, pois somente transferirá para o CONDICAL a responsabilidade de escolher a instituição de ensino superior, a elaboração, aplicação e correção das provas. Sala das Comissões, em 1º de junho de 2015, o parecer é favorável, de acordo com demais membros da comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul, em análise ao projeto de lei protocolado sobre o número 700 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 9º da Lei Municipal 3.771 de 2007. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade dar nova redação ao referido artigo, possibilitando que o Condical escolha uma entidade ou instituição com reconhecida experiência na elaboração de provas. Cabe destacar que a prova continuará sendo elaborada com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, suas aplicações em língua portuguesa, com programas e referências bibliográficas definidas em edital próprio, devidamente publicado em tempo hábil. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das Comissões, 1º de julho de 2015, relator vereador Luiz Gilberto Almeida Risto, de acordo com demais membros da comissão. Feitas as leituras, senhor presidente. Só votação.
O projeto de origem executiva, projeto de lei número 046-2015, que entra na casa em discussão e votação única, está no período de discussão. Vereador Irani.
Obrigado, presidente. Esse é um momento que o Brasil todo está vivendo, que é a eleição dos novos conselheiros tutelares. Uruguaiana tem o seu conselho, precisa ser renovado, e algumas etapas desse concurso já estão sendo realizadas, com a inscrição daqueles que estão adequados aos requisitos que essa lei determina com relação a poder se inscrever. E uma das fases é a realização dessa prova escrita baseada no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a entidade que realizava essas atividades em Uruguaiana era a PUC, e ela não está mais presente, então há necessidade de se ter uma entidade com idoneidade para realizar essas provas, para que o próprio município não realize essas provas. Isso é uma das determinações para que alguém alheio, mas que é especialista no assunto, possa elaborar essas provas, assim como é feito hoje na prova do servidor público, onde também as empresas são contratadas. Então será feito um edital para que uma empresa se habilite a realizar todo esse processo seletivo baseado nessa prova do ECA. Então é nesse sentido que a lei está sendo modificada nesse momento, para que a prefeitura possa então abrir o edital e contratar essa empresa que vai realizar. A prova já está com a data marcada para o dia 2 de agosto. Se até lá não tiver ainda uma contratação, logicamente que essa data poderá ser modificada com essa justificativa de que não tem o embasamento legal para se contratar uma empresa. Então a aprovação dela hoje é importantíssima, que essa Casa Legislativa está fazendo para que possam ser atendidos todos esses requisitos para a gente aí então ter a escolha dos novos conselheiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Lembrando que exatamente após a leitura da vereador José Fernando Soares, todos os pareceres da casa foram favoráveis ao projeto, que continua em discussão. Alguém mais para discutir o projeto? Vereador Rony? Pois não, vereador.
Presidente Jussara, sugiro a votação nominal para os projetos, com a concordância dos demais vereadores.
Muito bem. Com a concordância, então, não havendo manifestação em contrário, o presente projeto não teria exatamente a necessidade de, mas quando existe a solicitação e nada havendo em contrário, nós vamos passar então, vereadora Josefina Soares, já está chegando o ponto, nós vamos passar então a votação nominal deste projeto.
Vereador Egídio.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina. Sim. Vereador Rafael, ausente. Vereador Carlos Eduardo. Presente. Sim. Sim. Vereador Irani?
Sim.
Sim. Vereador João Adalberto? Ausente. Vereador Fernando Tarragó? Sim. Sim. Vereador Luiz Gilberto Almeida Risso? Sim. Vereador Marcelo?
Sim.
Sim. Vereador Rony? Sim. 8 votos sim e 2 ausências, senhor presidente.
Muito bem, com 8 votos sim, então, o projeto está aprovado. Gostaria de também deixar registrado em ata, sabendo de que na condição de presidente eu não voto, mas que fica registrado também o meu voto de aprovação de sim para o presente projeto. Eu suspendo por alguns segundos para que a gente possa registrar junto à presidente do Condical, professora Helenice Freitas, que aqui se encontra, para acompanhar este momento tão importante para este trabalho. Vamos registrar o momento, então, em segundos. Senhores vereadores, retomamos, então, o nosso trabalho, na nossa pauta. Eu quero passar, nesse momento, o vereador Egídio Carvalho, a condução dos trabalhos da mesa, para que eu possa, por alguns segundos, me afastar para providências na sala da presidência.
Assumo a condução dos trabalhos, presidente Jussara Osório. Continuamos então com a leitura
dos projetos.
Dos projetos com a primeira secretária, a vereadora Josefina Soares.
Em primeira discussão, e voltará na próxima, projeto eleito do vereador Irani, que institui o Dia Municipal do Administrador. Pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 319/2015, de proposição do vereador Irani Coelho Fernandes, que busca incluir no calendário oficial do município o Dia Municipal do Administrador. Analisando a matéria, constata-se ser da competência do município a escolha da data comemorativa ou alusiva a determinada categoria ou assunto, como no caso, no sentido de incentivar a promoção e a realização de atividades relativas à conscientização e desenvolvimento da data, razão pela qual o projeto de lei é viável juridicamente. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica. O parecer é favorável. Sala das Comissões, em 4 de maio de 2015. Relator, vereador Marcelo Cardoso Lemos, de acordo com demais membros da comissão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vem para análise pela comissão o projeto de lei protocolado sobre o número 0319 de 2015, referente à instituição do Dia do Administrador do município de Uruguaiana. Salientamos a importância do Dia da Administração na sociedade moderna, pois nesse sentido valorizamos a classe profissional tão importante para o município, que tem por missão organizar e coordenar as atividades e processos de instituições públicas ou privadas, contribuindo para o bem-estar da comunidade. O poder público poderá realizar os eventos nas escolas, ONGs, imprensa e outras entidades que abrangem a conscientização da população do município, ficando escolhido o dia 9 de setembro de cada ano para as comemorações. Os custos gerados serão das secretarias que aderirem à causa ou por determinação do prefeito municipal, ficando em conformidade com a determinação que rege a administração do município. O parecer é favorável. Sala das Comissões, em 11 de maio de 2015, relator vereador João Adalberto Rosa e Silva, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico Mercosul. Parecer, em análise ao projeto de lei protocolo número 0319 de 2015, de autoria do vereador Irani Coelho Fernandes, que institui o Dia Municipal do Administrador. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade incluir no calendário oficial do município de Uruguaiana o Dia Municipal do Administrador, a ser comemorado no dia 9 de setembro, dia esse que já é considerado o Dia Nacional do Administrador, visto que foi o dia em que a profissão foi regulamentada pela Lei número 4.769/65. Cabe salientar que, com a aprovação do referido projeto, haverá uma valorização da classe profissional tão importante para o município e, consequentemente, o reconhecimento maior da categoria perante a sociedade. O parecer é favorável. Sala das Comissões, em 1º de junho de 2015, relator vereador Gilberto Risso, de acordo com demais membros da comissão. Vai à segunda comissão.
O projeto volta na próxima semana em segunda discussão e votação.
Em primeira discussão, voltará na próxima discussão da vereadora José Fina Soares, projeto de resolução número 02 de 2015, institui o troféu imprensa com a finalidade de premiar os profissionais da imprensa que mais se destacaram em sua área de atuação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de resolução número 02 de 2015, de proposição da vereadora Josefina Soares, que busca instituir, no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana, a premiação intitulada Troféu Imprensa, a ser agraciada aos profissionais de imprensa que mais se destacaram durante o ano na cidade, dentro de várias áreas de atuação. Analisando a matéria, constata-se ser da competência desse Poder Legislativo a criação da referida honraria, bem como a escolha das regras e procedimentos para a escolha dos homenageados. Razão pela qual o presente projeto de lei é viável juridicamente. Da mesma forma, trata-se de matéria de economia interna desta Casa, o que autoriza a presente proposição nos termos do artigo 139 do Regimento Interno. Isto posto, é o presente parecer. O parecer, a viabilidade jurídica legal do projeto de lei, sendo assim, é favorável à sua tramitação, devendo a matéria ser analisada pelas demais comissões técnicas desta Casa. Sala das Comissões, 1º de junho de 2015, relator vereador Gilberto Risso, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vem para análise pela comissão o projeto de resolução 02 de 2015, protocolado sobre o número 630, referente à premiação dos profissionais de imprensa mais destacados do município em suas diversas áreas e ramos, que atuam distintamente nos setores da imprensa escrita, falada e televisiva, recebendo um certificado de honra ao mérito e um troféu criado especialmente para o evento. O presente projeto conta com a rubrica disponível interna para a realização e procedimentos do evento em honraria aos profissionais mais merecedores e destacados da nossa sociedade, ficando em conformidade com a determinação que rege a administração do município. No tocante, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 8 de junho de 2015, relator, vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, de acordo com os demais membros da comissão. Parecer, em análise ao projeto de lei protocolado sobre o número 0630 de 2015, de autoria da vereadora Josefina Soares, que institui o troféu imprensa, com a finalidade de premiar os profissionais da imprensa que mais se destacaram em sua área de atuação. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade instituir o evento denominado Troféu Imprensa, onde se premiará os profissionais da imprensa que mais se destacaram em sua área de atuação durante o ano na cidade. Salienta-se a importância de uma notícia séria e bem estruturada. Por isso, muito justo agraciar com esta homenagem os profissionais da área. Diante do exposto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 1º de julho de 2015, vereador Egídio Carvalho, relator, de acordo com demais membros da comissão, com voto contra. Um voto contra do vereador Marcelo.
Muito bem. O projeto volta na próxima reunião em segunda discussão e consequente votação.
Senhor presidente, antes de entrar na hora do dia, na questão do expediente,
vamos ao expediente,
eu gostaria de fazer um comentário aqui a respeito de um convite que formalmente ele ainda não chegou nessa casa, mas ele chegará hoje. E é com relação à BR-290, ao longo da BR-290, todas as cidades que fazem parte dela, que são ligadas pelas 290, e especificamente aquele trecho até de Porto Alegre até Pantano Grande, houve uma mobilização, se formou uma comissão de vereadores, de prefeitos, empresários dessa área, sobre a duplicação da 290. Então, está marcada uma audiência pública, e esse é o convite que vai chegar a essa casa. Está marcada uma audiência pública para o dia 6, que é segunda-feira, lá em Pantano Grande, convidando a todos que possam participar dessa audiência pública para para falar exatamente dessa duplicação da BR-290, inicialmente até Pantano Grande, com relação a que as obras estão paralisadas e que nada está acontecendo. Então, esse convite chegará a essa casa. Então, se a partir daqui a nossa própria comissão de serviços municipais, que algum vereador puder nos representar lá nessa audiência de segunda-feira, esse convite será formalizado e eu gostaria que ele constasse aí na nossa ata e na nossa ordem do dia, embora ele não esteja ainda, mas ela já está sendo encaminhada, esse documento aqui, para fazer esse convite. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos à sequência, então, com a secretária vereadora Josefina Soares.
Correspondência recebida de diversos ofícios protocolares sobre os números 865 de diversos. Ementa. Promotor Pablo Álvaro responde ao ofício 0598/2015, originado pelo requerimento 275 do vereador Rony. Protocolo 692 informa que os inventários dos medicamentos foram enviados ao Legislativo conforme ofício 357/2015 e que tramita no IC 00 Inquérito Civil da Promotoria. Correspondência expedida, diversos. Ofícios 654/693/2015. Só colocar em votação, senhor presidente, a emenda do promotor aqui, eu acho que está aprovado.
Colocamos em votação, os vereadores que concordam, continuam como estão, os que discordam, manifestem-se. Não havendo manifestações em contrário, está aprovado. Josefina Soares, primeira secretária.
Não tem mais nada na pauta, senhora, a não ser as comunicações.
Passamos então ao período das comunicações.